Temática do dia.
Estamos de volta, 11 horas com 10 minutos, 12 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Estamos com o nosso Temática nesta manhã de quarta, já na metade da semana. E hoje nós vamos tratar de um outro assunto. Convidamos os nossos entrevistados para falar sobre esse assunto e aqui eles estão. Quero cumprimentá-los. Luísa Cunha Machado, nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Lagoa Vermelha. Seja bem-vinda, Luísa, bom dia.
Bom dia, Rudy. Eu que agradeço o espaço para a gente conversar um pouquinho mais hoje sobre alimentação, né?
Também quero cumprimentar a Gabriela Sericato, que também é nutricionista. Gabriela, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo espaço.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
E também conosco, ele que é especialista em ginecologia e obstetrícia, pós-graduado em nutrologia, doutor Adalberto Vale Neto. Doutor Adalberto, bom dia.
Bom dia, Rudy, bom dia, ouvintes.
Nós estamos fazendo uma sequência desse assunto, porque um assunto ele acaba dando a oportunidade de novas abordagens. Hoje, nós vamos tratar aqui no programa temática de... Vamos dar destaque para um programa que acontece em Lagoa Vermelha que se chama Programa Peso Certo, que é desenvolvido já há alguns anos aqui no nosso município e nós vamos oportunizar a comunidade de conhecer mais. Que programa é esse, doutor Adalberto?
Rudy, esse programa, ele, na verdade, ele surgiu por volta de final de 2017. Eu fui fazer a pós-graduação em São Paulo, fui pensando mais na parte de esporte, né? Mas me encantei com a questão da obesidade. E eu percebi o seguinte, às vezes você fazer consulta em consultório particular, então fica muito caro, não é todo mundo que tem acesso a isso. Então eu montei esse projeto com a finalidade de a gente poder dar esse atendimento, né, em pacientes de obesidade, sobrepeso, pelo SUS. Né? E na época a Secretaria de Saúde abraçou a causa e nós começamos. Né? Claro que sempre que a gente vai trabalhar em obesidade, sobrepeso, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar.
Sim.
Então tem que ter o médico ali, a nutricionista, o educador físico. Né? E a Luísa e a Gabi entraram no programa há algum tempo também. E a gente trabalha junto lá para dar esse atendimento de forma gratuita, né? E que tenha realmente um embasamento científico, que ela seja acompanhada de maneira adequada para não correr os riscos que a gente vê hoje as pessoas fazendo coisas erradas em função de controle de peso, seja para perder ou seja para ganhar.
Né? E deu certo, né? Quase 10 anos de programa, que avaliação fazer ao longo desses 10 anos, doutor Adalberto?
Olha, Rudy, é muito gratificante, sabe? Que a gente vê pacientes ali que tinham uma dificuldade muito grande e hoje conseguiram chegar num peso mais adequado. Qual é o peso ideal? Não existe, na verdade, um peso ideal. É o peso onde você diminui a possibilidade de você ter alguma doença relacionada a ele, que você se sinta melhor. Então, é gratificante. Nós fizemos um final de ano, nós pedimos que cada paciente levasse em alimento não perecível o tanto de peso, né?
Que perdeu.
De gordura que eliminou ali. Uhum. Eu estava lá em cima na escada, na Secretaria de Saúde, e os pacientes subindo, veio uma senhora carregando lá os pesos. Com a dificuldade para subir, eu disse, vamos, sem preguiça. O pessoal falou assim, médico é doido, nem para descer e ajudar. Ela chegou lá em cima e falei, o que você achou? Falei, nossa, difícil, você carregava isso no teu corpo, né? Agora você está livre disso aí, então fica muito mais leve, né? Ela falou, é verdade. Então é gratificante a gente ver que pacientes que usavam duas, três medicações para hipertensão, para diabetes, pra isso, reduzir essas medicações, chegar com os exames mais próximos do ideal. Isso é muito gratificante. O resultado é muito bom, que perdura até hoje.
Sim,
né? E é uma área um pouco complicada de você lidar. Porque muitas vezes as pessoas querem resultado muito rápido. E a gente não trabalha com resultado rápido, isso não existe.
Sim.
Né? Você tem que ser uma coisa gradual, até porque não é só a questão de perder gordura. Né? A questão é de você se manter
com aquele peso. E muitas vezes se reeducar para uma alimentação que é mais difícil.
Exato, porque não adianta. Você não pode trabalhar só... Qualquer dieta vai te emagrecer. Mas a dieta extremamente restritiva, você não consegue muito tempo conseguir fazer aquilo ali. Depois você vai voltar ao que era o normal. Então o trabalho ele tem que ter essa consistência. Por isso que não é uma coisa... Se eu oferecer milagre para ninguém...
Sim.
Nós não conseguimos oferecer milagre. Se está oferecendo milagre, desconfia. Ninguém vai te dar dinheiro ao almoço. Não tem almoço grátis. Então você tem que fazer um trabalho de conscientização dessas pacientes, do que como que come direito. Às vezes você não está acima do peso, você come muito, mas você come errado. Né? Então tem que ter isso, tem que ter a conscientização que a gente precisa gastar energia, a gente tem que fazer um exercício. Né? E a medicação? Muitas vezes se impõe a medicação também, mas a medicação não é única para todos os pacientes. cada paciente tem a sua especificidade. Uhum. Você vai usar um determinado medicamento, porque o erro na alimentação dela não é a mesma coisa de todo mundo. Então, o nosso projeto ele é isso. Primeiro que a gente fala, nós não estamos oferecendo milagre. É um trabalho, o trabalho em grupo é muito bom, porque elas trocam experiências. Sim. Né? Então, você sabe que...
É motivador também,
é,
né?
É motivador, porque você sabe que você fala assim, pô, mas eu sou muito fraco, eu não consigo. Não, gente, é difícil. A gente sabe que é difícil. E quando você vê que as outras pessoas também têm
aquela dificuldade, já se
identifica. Você fala, opa, eu não sou diferente dos outros. E Sim. não é, e de uhum. fato não é. E a gente tem que ter outra coisa, muito a respeito com a obesidade. O obeso não é obeso porque quer. Isso aí é um grande erro que as pessoas falam, é gordo porque é preguiçoso. Não é. Obesidade é uma doença. É uma doença crônica que não tem cura. Ela tem controle, como é a hipertensão, como é o diabetes, como é o problema da tireoide, por exemplo. Então, o obeso ele merece respeito. Tá? E para você ter uma ideia, Rudy, é considerada uma doença e só desde 2013, nós estamos em 2026, só uhum. tem 13 anos, que a obesidade entrou no Código Internacional de Doenças como doença. Não existia um CID para obesidade. Então, as pessoas viam o gordo como o grande culpado. Né? É a única doença que culpada da doença é o doente.
Sim.
Então, a gente tem que tratar a obesidade com respeito, com muito respeito, e com essa visão multidisciplinar, porque não adianta você dar um remédio para fazer milagre. Se eu descobrisse esse remédio, Rudy, eu não estaria falando com você.
Com agora, certeza.
Né? Eu estaria viajando pelo mundo, com certeza, né? Andando de Tesla, fazendo foguete para ir para a Lua, porque o cara vai ficar bilhardário quem fizer
verdade,
isso. Né?
É verdade.
Se um dia alguém descobrir isso aí, a solução é essa. Quem sabe eu descubro um dia.
Luísa, claro que o público-alvo são aquelas pessoas acima do peso, mas tem alguns critérios que vocês usam para selecionar quem pode participar do programa Peso Certo?
Critério é a pessoa querer e nos procurar, né? Então, se ela tem a vontade de ter esse acompanhamento e busca uma vida um pouco mais saudável, né? Melhorar os hábitos da vida dela, então a gente está disposto a recebê-la na Secretaria de Saúde.
Como é que funciona na prática esse programa?
Na prática, então a gente tem encontros mensais, uhum. né? Geralmente, esse ano a gente está fazendo última quinta e última sexta-feira do mês. Os encontros são lá na Secretaria de Saúde, na sala de reuniões, né? A gente começa a receber os pacientes a partir das 8 da manhã. Então, todo encontro a gente conversa, né? E faz a avaliação. A avaliação antropométrica, que é a questão do peso, das dobras cutâneas, para ver a questão da quantidade de massa magra, quantidade de gordura. Isso, uhum. então, é feito mensal, né? E depois a gente vai trocar experiências, ver como é que foi o mês, Sim. né?
Dois grupos que estão em andamento?
São dois grupos.
E até quantas pessoas podem participar por grupo? Tem um limite?
O nosso limite seria em torno de uns 20, uhum. né? Não que não possa ultrapassar, até Sim. pode, né? Mas geralmente a gente faz nesse número, né?
Uhum. Muito bem. Gabriela, o que vocês oferecem ao longo desses encontros, ao longo de todos os meses de acompanhamento dessas pessoas, desses pacientes?
Olha, eu acho que o principal fator que a gente oferece é a qualidade de vida, né? Uhum. Então, assim, é um trabalho multidisciplinar, né? Com o médico, com a doutora Dalberto, com a parte das medicações em casos específicos, né? A nossa parte do acompanhamento nutricional, das avaliações. Também agora, a gente iniciou, já tinha para o público participante do grupo, né? Atividade física nas academias ao ar livre, como essa aqui na frente à rádio, uhum. né? Mas agora a gente proporcionou mais um horário para eles na Secretaria de Saúde, todas as terças-feiras, né? Para eles e para o pessoal também do grupo de bariátricos, né? Então, assim, a gente proporciona atividade física, tá? O apoio, aquele ambiente mais leve, né? A confraternização lá no final do ano para motivar, né? Eles têm grupo no WhatsApp, né? Então, assim, a gente dá o suporte para que eles tenham uma alimentação com qualidade, uma alimentação saudável, que também, né, consigam continuar o tratamento, que não desistam, porque a gente sabe que a obesidade, ela não é... eu brinco assim que é como se fosse um eletrocardiograma, né? Então, assim, tem momentos que você vai ter perda de peso, tem momentos que você vai ter um pouco mais de dificuldade. E esse acompanhamento nutricional e multiprofissional, médico, nutricionista, psicólogo, educador físico, para isso que serve esse apoio, né? Para incentivar o paciente a não desistir e achar também estratégias, né? Identificar os gatilhos, o que está acontecendo, qual que é o ponto e corrigir essa situação.
É grande o percentual de pessoas que acabam desistindo no meio do caminho?
Não temos muita desistência nessa questão, né? Hoje nós temos um bom público,
o pessoal está persistente.
Lá,
que bom.
Vindo. Então, assim, um grupo bem... Mais de mulheres, né?
Uh-huh. As mulheres acabam tendo esse cuidado.
Mas, assim, elas são bem participativas.
Né? E quem está nos ouvindo agora que quer fazer parte do grupo, ou de um grupo que vai começar, ou se pode entrar em andamento, qual é a orientação que vocês deixam? O que as pessoas podem fazer?
O primeiro passo é sempre entrar em contato, ou com o teu postinho de saúde, né? Ou conosco lá na Secretaria de Saúde, que aí a gente começa... médico, faz o encaminhamento, né, para direcionar para o grupo, né, que hoje na secretaria a gente tem vários tipos de grupos, né, falando especificamente dessa questão da obesidade, né, o peso certo a gente tem as portas bem abertas, assim, né, quem quer, como a Luísa falou, é só a questão de ter a boa vontade de participar, nós estamos lá para receber e para dar o melhor tratamento possível.
Todos conseguem atingir os objetivos, doutora Adalberto?
Não.
Não.
Isso é muito difícil, né, gente? Não tem nada que a gente consegue 100%, né? A gente consegue alguns que batem a meta. Tem gente lá que já bateu a meta 2-3 vezes, que a gente coloca uma meta específica por um prazo e tal, né? Outros que chegaram muito próximo, outros que reduziram muito pouco, mas se sentem melhor porque conseguiram mudar o estilo de vida, a alimentação. Porque a gente não fala simplesmente em perder peso, tá, Rudimar? Porque, na verdade, não é perder peso. Perder peso, você tem que ter muito cuidado, porque você pode perder massa muscular.
Claro.
O músculo pesa mais que a gordura. Então, a gente fala em perder gordura. Tanto que a gente trabalha lá com essas avaliações antropométricas para você ver qual que é o percentual de massa magra. Então, tem muita gente que, às vezes, não diminuiu tanto o peso de balança, mas você vê que a proporção de gordura e músculo, ela melhorou, né? O ideal que a gente pode fazer, a medida de antropométrica é feita e é aceita como uma forma de você fazer essa avaliação, o ideal é a gente fazer hoje a bioimpedância. Nós estamos lutando aí, vamos conseguir um aparelhinho de bioimpedância. Exatamente para a gente ver isso. Porque se você está perdendo peso muito rápido, você está perdendo medida muito rápido, opa, peraí, acende o alerta que você pode estar perdendo massa magra, perdendo músculo. E isso aí é prejudicial, porque depois você vai acabar ganhando mais peso no momento que você der alguma vacilada ali. Mas os resultados são muito bons. Eu estou sempre em contato, faço sempre alguns cursos agora com o pessoal no Rio de Janeiro, que é a Nutrology Academy. Eles trabalham muito com obesidade desde muitos anos, quando praticamente não tinha ninguém fazendo isso. E eu já apresentei uma vez num curso o resultado, os nossos resultados. Eles ficaram encantados de ver o resultado, porque é uma forma de trabalhar com grupo. Porque se você trabalhar individualmente, aí você... Quer dizer, é caro para quem está pagando e, às vezes, para a gente também é mais difícil, porque você tem que ter esse contato entre eles, ajuda muito, né? E os resultados que a gente vê é isso. A fisionomia muda, né? Você vê o pessoal está mais alegre, mais satisfeito. Então, os resultados são muito bons. Claro que 100% nós não vamos ter nunca em nada, né?
Claro.
Isso aí eu queria muito.
Gabi.
Falando em resultados, eu recebi agora uma mensagem de uma participante nossa.
Opa!
Até quero mandar um abraço
para
ela.
Então, manda para
ela. Ela é uma participante muito assídua, né? E assim, a gente tem um carinho enorme por ela. Assim como todos os outros participantes também, né? A gente quer mandar um abraço para eles. Mas ela me mandou um oi aqui no WhatsApp, disse que mandou na rádio aí também.
Sim, mandou aqui, tô vendo agora, que ela faz parte do grupo, tá mandando um abraço.
Sim, um abraço com carinho pra Rosângela, né?
A Rosângela é uma das primeiras pacientes nossas. A Rosângela, e chegou um ponto que eu falei, calma, Rosângela, não dá. Agora para de emagrecer, pelo amor de Deus.
E as pessoas que começam com peso, eles têm um objetivo, eu quero chegar lá aos 70 quilos. Quando eles chegam no peso certo, eles... precisam continuar indo ou não vão mais?
Olha, o ideal é até que vá.
Sim.
Porque o que é que acontece? Como eu disse, a obesidade não tem cura. Quando você tem pressão alta, você começa a tomar um remédio para pressão, você vai ficar com a pressão normalizada, mas você não deixa de ser hipertenso.
Sim.
No momento que você para de usar a medicação, sua hipertensão está ali. A obesidade é a mesma coisa. Você nunca vai deixar de ser obeso. Você vai ser obeso a vida toda. Mas existe a obesidade controlada.
Sim.
Tá? Que você vai chegar num ponto que você vai manter aquilo ali. Esse é o nosso objetivo. Então, assim, vai num lugar, eu quero emagrecer, cheguei no peso legal, agora
não vou mais.
Como que eu posso fazer o que eu fazia antes? Falei, nunca. Se você voltar a fazer o que você fez, você sabe o resultado final.
Vai voltar o peso mais rápido do que o tempo que você levou para perder.
Então, assim, não existe um determinado momento, cheguei no peso que eu queria, agora não preciso fazer mais nada, faz. Claro, se você, a pessoa que está iniciando e tal, ela vai mais, o ideal é que ela vá com mais frequência, porque você vai aprendendo ao longo do tempo. Eu posso te garantir que sentar a Rosângela aqui, ela vai falar tudo que eu estou falando, que as meninas estão falando, ela sabe tudo.
Uhum.
Entendeu? Mas ela não deixa de ir.
Tá certo.
Isso aí é importante, tá certo.
Claro. É. 11h24, nós vamos fazer um intervalo. Depois do intervalo a gente volta, dando sequência a esse assunto que, como eu disse no início, interessa a todos os nossos ouvintes. Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Bem-vindos a Chimas e Churras, a sua loja de acessórios para churrasco e chimarrão. Aqui você encontra aquele acessório especial e ainda podendo ser personalizado, seja ele tábua, faca, cuia, bomba, algo que vire memória.
O nosso objetivo é único, que você encontre o que procura e saia com a certeza da escolha certa. Cada escolha importa e cada detalhe é pensado para virar história. As Chimas e Churras é isso. Churrasco, chimarrão.
Chimas e Churras, fazendo parte dos melhores momentos.
Na Avenida Afonso Pena, pertinho da Benoit.
Venha para o Mercado Piva, aberto todos os dias com muitas ofertas. Um local especial e completo para você fazer suas compras. Sempre mantendo a tradição das carnes da melhor qualidade, aquelas do gado do campo. Aberto de segunda a domingo, atendendo aos domingos e feriados até o meio-dia. Mercado Piva, mais que clientes, temos amigos. Na Buarque de Macedo 145, em frente à Academia Summer Fit.
Atenção, Rio Grande do Sul. O governo Eduardo Leite quer entregar 98 escolas estaduais à iniciativa privada e destinar 4,5 bilhões de recursos públicos para empresas. Enquanto faltam investimentos na educação, bilhões serão repassados ao setor privado. Quando uma escola vai a leilão, está em jogo o futuro de milhares de estudantes e o direito à educação pública.
Promoção válida de 1º de junho a 19 de julho.
Compra que é gol, a Benoit vai dar show.
Do teu tempo, tua rádio. 11 horas 31 minutos, 12 graus de temperatura. O intervalo vai rendendo tanto quanto a entrevista, porque a gente segue sempre conversando por aqui. Doutora Adalberto, uma coisa que você falou numa outra ocasião, falou hoje também, que é importante porque é forte, mas é importante para dar aquele choque de realidade, aquela importância. A obesidade é considerada uma doença, né, doutora Adalberto?
Sim, a obesidade é considerada uma doença. E isso é importante, Rudy, porque as pessoas passam a levar a sério a obesidade. Porque se você falar que a obesidade só é gordo quem quer, você é preguiçoso, você é gordo porque você não caminha, não faz exercício, você não vai nunca conseguir tratar. Né? E ela não. Ah, mas não tem cura? Não, gente. Não é que você tem controle. Pressão alta. Pressão alta não tem cura, tem controle. Diabetes não tem cura, tem controle. A obesidade é assim. E isso é importante a gente falar para as pessoas terem respeito com a obesidade. Tá? No, é o que eu falei, vou repetir. É a única doença que culpada é o doente. Você pega uma pessoa de 45 anos que infartou e é magrinho, nossa, coitadinho, mas ele era magrinho. Se é um gordo, também gordo vai ter que infartar. Só que o magrinho, ele tem às vezes a vantagem de poder comer qualquer porcaria e não engordar.
É.
Ele está magro não porque ele come com qualidade. Às vezes ele, a alimentação dele é muito pior do que um outro que está acima do peso. Mas ele, pelo fato de ser magrinho, ele não tem culpa.
Sim.
Tem uma pessoa obesa, fez um câncer de intestino, mas também ele é gordo desse jeito, vai fazer câncer. O magro faz câncer de intestino, come pior que o gordo, mas ele não vai levar a culpa da doença.
Sim.
Então a gente tem que respeitar o obeso, respeitar a obesidade, encarar de forma séria, que não é brincadeira, né? O controle de peso, ele é importante. É uma das principais doenças que vai levar a tantas outras.
Uhum.
O diabetes, a hipertensão, quantos casos de AVC, de infarto, de câncer de intestino, de câncer de próstata, de câncer de mama, que estão vinculados com a obesidade. O absenteísmo, pessoas com problema de coluna, alterações articulares, isso tudo está relacionado com a obesidade. E o grande problema é que nós temos que trabalhar também com a obesidade infantil. É o que eu falo. Pai e mãe obesos, 80% do filho ser obeso.
São obesos também.
Então você tem famílias que são obesogênicas, até o cachorro é gordo.
Uhum.
Então a gente tem que ter esse cuidado. E o grande mal hoje, a gente falar em alimentação, são os alimentos ultraprocessados. Eles são ricos em gordura, eles são ricos em açúcar. Então, e são palatáveis demais, são fáceis de fazer, são baratos. Então a gente tem que mudar essa questão de ficar comendo alimento ultraprocessado e comer alimento in natura, comer comida de verdade. Vamos parar de de abrir embalagem, vamos começar a descascar, né? Então, essa é a mensagem que a gente sempre tem que passar. As pessoas têm que aprender a comer. Sim. Muitas vezes estão muito acima do peso. Não é porque comem exagero, não. É porque não associam bem os alimentos, o tipo de alimento que está comendo. São alimentos com uma alta densidade calórica. As pessoas, às vezes, nem sabem, né? Então, essa é a função do nosso grupo nesse projeto Peso Certo. Uhum. Além de tudo, ensinar. Porque a pessoa, quando ela tem consciência e não criar neurose, a gente tem problema de ortorexia, que é uma doença também. Um transtorno alimentar, que a pessoa só fica lendo o rótulo de tudo, fica paranoico com tudo, não tem alimento bandido, a não ser que seja veneno.
Sim.
Não vai comer chumbinho, né, gente? Mas todo alimento tem a sua qualidade, o problema é a quantidade e como combinar um com o outro. Sim. Isso, quem que é a pessoa que sabe fazer isso e sabe falar sobre isso? É o nutricionista.
Sim.
Tá? E a gente não tem que ter medo de consultar um nutricionista, não. As pessoas ficam com medo, ah, vão fazer eu parar de comer. Não.
Não.
Vão fazer você, às vezes, comer até mais,
é só verdade.
Com mais qualidade.
Com mais qualidade. E como que é? Já que as duas são nutricionistas, como é que vocês orientam as pessoas a comer comida de verdade? Luiz?
Eu? É. Então, é aquilo que o doutor estava falando, né? A gente, que eu gosto também de falar, e a Gabi fala muito, não é questão de você tirar, é questão de você incluir, uhum. né? Incluir alimentos que quem chega lá no peso certo, geralmente não tem tanto a... Não incluem, né? Diariamente. Então, é incluir frutas, é incluir verduras, é comer o arroz e o feijão todo dia, a carne que a gente tem, né? Esse costume aqui também. Então, é a inclusão, não a exclusão. Porque o que faz o pessoal ter medo de ir numa consulta com o nutricionista é isso, né? O que você vai me tirar? Você já não vai mais me deixar comer o que eu gosto?
Sim.
Não é isso, né? A gente vai incluir alguns alimentos a mais e não é restringir, mas diminuir a frequência da ingestão de alguns outros alimentos que não são tão bons para o nosso organismo. Uhum. Né? Então, é isso que a gente faz.
Isso é uma questão de hábito. Você vai fazendo isso e vai acostumando com isso também, a essa reeducação, não é mesmo, Gabriel?
Com certeza. E assim, ó, durante a consulta nutricional, a gente fica lá uma hora com o paciente, né?
Sim.
Mas é a dieta, o plano alimentar é adaptado com a rotina da pessoa, com a atividade física. Então, assim, primeira coisa, não tem uma dieta padrão. Isso não existe. Não tem como a Luísa abrir a gavetinha dela lá e entregar várias dietas conforme os pacientes vão vindo, né? Isso... Cada um tem a sua individualidade, o seu metabolismo, a sua idade, né? Seu nível de atividade física, de trabalho. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Suas preferências, que é o mais importante, né? O que a pessoa gosta de comer, né? Por mais que, às vezes, assim, ah, eu gosto só de carboidrato, né? Mas Sim. a gente consegue dar um jeito de organizar e fazer. E uma coisa, assim, ó, com essa questão que o doutor falou do ultraprocessado, né? Dos alimentos industrializados. A gente nota uma remodelação da indústria, né? Hoje de manhã eu estava olhando na internet, assim, como está aumentando o número de pessoas que estão se alimentando melhor, que também estão buscando, através da dieta, de uso de algumas medicações, né, um estilo de vida diferente. Aí eu vi uma questão das indústrias mudando o tipo de produto, concentrando os alimentos, os nutrientes, aumentando o teor de... Lá falava em teor de pimenta, de outros componentes, para que aquilo fique mais palatável ainda numa menor quantidade. Então, assim, eles estão caminhando junto com essa questão de a pessoa tá buscando emagrecer e eles estão com esse olhar, mas eles também estão querendo aproveitar esse momento. Uhum. Então, por isso que no processo do emagrecimento, você ter um cuidado e aprender a mudar a tua alimentação, né? Consumir os alimentos mais in natura. E quando a gente fala alimentos in natura, né? Não, frutas, né? A combinação ali dos legumes, feijão, arroz, né? Comida de verdade, ovo, proteína. Então, tudo isso, fazer mais. Hoje em dia, a gente não tem mais tempo de cozinhar, né? Está se perdendo muito essa prática de fazer o teu alimento, né? E quando você não tem tempo de cuidar da tua saúde, de cozinhar, de fazer... Que isso pode ser feito diariamente ou até uma vez por semana, congela, né?
Sim.
Vai, se organiza do jeito que você conseguir. Mas saber o que você está comendo, a tua vida ela flui, ela fica muito mais fácil você engajar na dieta.
Né? Uhum. E o consumo de água é importantíssimo. Nossa. Dentro de todo o processo. Você não dá para esquecer, né?
Inclusive no inverno, né? No inverno...
A gente tu sabe, eu tomo mais água no inverno, não sei por quê. Tem explicação, doutor Adalberto? Por que, que eu tenho mais sede? Não é ter sede, mas é...
A gente acaba rindo mais, né, também.
A tendência é tomar menos água.
Pois é.
Agora, se você está tendo sede, você está tomando pouca água.
É.
Não, mas quando não, você tem sede e vai tomar água porque sentiu sede, você já está desidratado.
Já está desidratado.
A água é fundamental, Wilmar. Porque você pode viver 10 dias sem comer. Você não morre. 3 dias sem água, você morre.
Uhum.
Tá? Todas as reações químicas do nosso corpo dependem de água. A liberação de hormônio, o seu intestino funcionar. Se você não toma água, nem o alimento que você está se alimentando com qualidade vai ser absorvido. Você pode comprar o creme de pele mais caro do mundo para hidratar a tua pele, se você não tomar água, não vai adiantar. Você vai ficar sempre troco, mas esse creme era bom, agora ficou ruim. Não tem isso. E outra coisa importante, é muito comum o pessoal, quando chega no final de tarde em casa, urrando de fome, vai direto na geladeira comer, toma água, gente. Porque o cérebro informa fome e sede no mesmo lugar. Se você tomar água, aquela fome vai diminuir. Não, porque ele vai ocupar lugar no teu estômago, mas ele vai reduzir a sensação de sede. O que sobrar ali, realmente, você vai com o alimento que você vai ingerir. Água é fundamental. Você não consegue viver sem água. E a combinação dos alimentos. E o cuidado com o ultraprocessado. Porque o que está acontecendo com o ultraprocessado? Que ele está ficando cada vez mais barato. Porque a indústria alimentícia quer vender. Então, está pensando também no pessoal que tem menor poder aquisitivo. Que antes era você comprar um alimento pronto, era caro. Hoje, não. Até chocolate. Você tem um chocolate de baixíssima qualidade para ser barato. E é aquele chocolate que desmancha na tua boca. Né? O alimento ultraprocessado ele tem que ser palatável. E outra coisa, ele não tem valor nutritivo. Muitas vezes ele tem uma embalagem com apelo para ser saudável.
Sim.
E de saudável ele não tem nada. Você digere com muita facilidade e você está com fome muito rápido. Você comeu come um Big Mac, 15 minutos depois você consegue comer outro, porque ele não vai te dar saciedade. Eles são extremamente absorvidos de forma extremamente rápida. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o ultraprocessado. É um dos grandes problemas hoje de obesidade no mundo. Países desenvolvidos já estão vivendo isso. Eu já citei isso aqui na rádio uma vez. Sim. Na Inglaterra, eles estão preocupados com crianças que não estão desenvolvendo maxilar, porque não precisa mastigar. O alimento ultraprocessado, você praticamente não precisa mastigar. Ele Sim. é fácil de comer e ele tem um sabor muito bom. E as embalagens cada vez vendendo uma proposta de Sim. saudável, de saúde, que é mentira, né? Que não é verdade.
Muito bem. Para encerrarmos a nossa conversa, até porque o tempo já estourou por aqui, quem quiser participar, procura a unidade básica de saúde do seu bairro, procura a Secretaria de Saúde. Qual é a orientação, Luísa?
Sim, como a Gabi falou antes, pode entrar em contato primeiro com o postinho, né?
Uhum.
E o postinho vai encaminhar para nós. Ou pode também ir direto lá na Secretaria de Saúde, conversar com uma de nós, né? E a gente já inclui no grupo para começar as atividades.
Que coisa boa. Muito obrigado pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho, que esse trabalho continue por mais 10 e tantos anos, levando essa ajuda tão importante para a comunidade. Luísa, Gabi, doutora Adalberto, obrigado e um bom trabalho para vocês.
Obrigado, Rudi. E eu quero aproveitar o espaço,
claro.
Me despedir dos meus colegas, agradecer todo o acompanhamento que eu tive. Eu fico até sexta-feira no município, depois eu volto, vou assumir um outro concurso em outra cidade.
Uhum.
Mas eu quero primeiro agradecer meus colegas de trabalho, a Luísa, o doutor Adalberto. Eu aprendi muito com eles. Foram pessoas maravilhosas nesses 6 anos que a gente esteve junto. Essa cidade, eu vou sair daqui já todo dia um choro, né? Porque eu vou sentir muita falta daqui, de tudo isso, né?
Quanto tempo faz que tu tá aqui?
6 anos.
Seis anos.
E foi um tempo muito bom.
Uhum.
Gostei muito de trabalhar aqui. Uma cidade muito acolhedora, né? E só fica a gratidão do trabalho, né?
Mas
então
não vai
quero
ir,
deixar
não,
um abraço.
Não vai ir para muito longe?
Não, não vou muito
então
longe.
Pode vir quando quiser, né, doutor Adalberto?
Sim, e a Gabi, na verdade, eu conheci a Gabi Muliterno com esse projeto.
Sim.
E ela já tinha passado no concurso aqui. Só que aí veio a pandemia, nós tivemos que cancelar o projeto lá. E aí depois ela foi chamada no concurso aqui. Então, quando ela veio para o projeto aqui, ela já conhecia o projeto lá de Muliterno.
E assim, ó, quem sabe em algum momento da vida, esse projeto talvez vá para outros municípios,
claro.
A gente pode trabalhar novamente junto, né?
Com certeza.
E a Luísa eu acho que eu vou levar junto.
Vai levar junto a Luísa? Não, deixa a Luísa aqui. Muito bem, 11 horas com 43 minutos, nós vamos pro intervalo, daqui a pouquinho eu volto já para encaminhar o programa pro final nesta quarta-feira. Tua Rádio.
Nesta quarta e quinta-feira, a Rede Bristol te coloca 3 modelos de pisos cerâmicos classe A, os lançamentos da nossa marca, o Bris Wise, o Bris Bege e também o Bris Roy.